Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Existem casos em que nós observamos que muitas pessoas às vezes utilizam a atitude, a conduta, a prática da caridade com alguns interesses. Interesses esses que estão fora do interesse específico da caridade. E existem outras pessoas que porventura acham que são obrigados a fazer a caridade. Como é que nós podemos analisar essa questão, Ionira?
Se nós buscarmos os ensinamentos de Jesus, nós vamos lembrar que ele mostra que a caridade é paciente, é benigna, ela não é invejosa, ela não é ambiciosa e ela não busca os próprios interesses. E também mostra que a caridade, ela não é uma obrigação, e sim uma troca. Mas como ainda nós não temos esses ensinamentos dentro dos nossos corações, muitas e muitas vezes nós ainda vamos barganhar com Jesus para que nós possamos ser beneficiados dentro da vida. Mas se a gente, nessa caminhada, está buscando encontrar esses ensinamentos, temos como base na nossa caminhada o que Jesus nos deixou, de início até podemos fazer uma barganha. Vamos dar algo a alguém, porque ouvimos dizer que se dermos algo, estamos chegando mais perto de Jesus. Será que Jesus, ao observar esse ato, ele não pensará: que bom, é alguém que já está buscando me encontrar. Com certeza, esse alguém, quando estiver mais fortalecido, esta pessoa, quando acreditar que a caridade é um dever para ser realmente o agente da transformação, naquele momento, ele também poderá dizer e chegar muito próximo desses companheiros e compreender que, muito em breve, todos aqueles que um dia estarão barganhando dentro de uma caridade, muito próximo também poderão ser grandes caridosos, não visando mais os próprios interesses.
Importante observar também, né, que essa questão do interesse na prática do ato de caridade está muito ligada à forma como o coração é tocado, né? Tanto por quem recebe como por quem pratica a caridade, né? Evidentemente, quem pratica a caridade com outros interesses que não aquele interesse do amor, da pureza do ato, fica com o coração tocado, com o sentimento tocado, não apenas pela magnitude do amor, né? E sim por um interesse inferior, por um interesse material, etc., né? Pela ostentação e tudo mais. Esse é o fato de não estar com o coração tocado adequadamente. É evidente que ele não tira o caráter meritório do ato, porém ele não se completa na sua plenitude, porque ele deveria ter a sua reciprocidade com o sentimento de quem recebeu. E claro que quem recebe a caridade, independente da forma como ela foi praticada, sempre se sente bem. Então precisaria haver a simbiose, né? A reciprocidade desse sentimento, né?
Você faz uma colocação, eu gostaria até que o Aderbal também falasse com a gente. Emmanuel nos fala sobre esse assunto. Se ensinas a caridade, ou se praticas a caridade, se vivencia a caridade, não te trajes de espinho para que o teu contato não dilacere os que sofrem. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos fala, né, esse conceito. Então, mesmo que haja, por exemplo, então nós temos que ter a condição de realmente sentir no outro a extensão de nós mesmos, né? Porque muitas vezes a pessoa transfere um centavo, mas com uma certa irritação, com uma certa revolta, com uma certa angústia. Mas como é que pode uma criança suja na rua, uma pessoa, como se usa o termo, um vagabundo, e eu tenho que... Como é que fica essa relação? Nós temos que no sentido de nos educarmos também para podermos enxergar no outro a extensão de nós mesmos, como você falou há pouco, Aderbal, amai-vos uns aos outros como eu vos amei?
Sem sombra de dúvida. O próprio Paulo, depois da sua conversão, fazendo uma reflexão sobre sua vida, dizendo que já naquele momento ele tinha certeza, depois de tanto aprendizado, que não era mais ele quem vivia, mas o Cristo que vivia em si, ele deixa um ensinamento maravilhoso quando ele fala: ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu deixe o meu corpo ser queimado, se a minha caridade não for espontânea, se eu não participar da felicidade de quem a recebe, se eu não sentir o retorno da alegria pelo ato que pratiquei, nada disso importará. E é verdade. Nós podemos sentir no nosso dia a dia. Quantas vezes um dinheiro trocado que damos, uma palavra que fazemos, um ato, um trabalho que nós praticamos, por exemplo, na casa espírita, e sentimos aquele rosto alegre de quem recebeu, quer seja uma cesta básica, quer seja um passe, quer seja um carinho, um afago. Essa pessoa, quando se afasta feliz porque nós passamos a felicidade para ela, a gente se emociona, o coração fica alegre. Nós nos sentimos felizes, somos também beneficiados. Gira em torno dessa situação uma energia muito grande de amor e de carinho. E aí todos têm proveito. Mas se o ato é como o José Lázaro disse, nós não conseguimos enxergar o benefício. Ele pode, de repente, aquele dinheiro que eu dei com raiva, matar a fome daquele garoto, mas não vai matar a necessidade dele se sentir ser humano. Não vai trazer para ele o sonho de que tem quem se preocupa com ele e que ele agora pode dar a volta por cima e, a partir daquele lanche, procurar ser mais alguém, buscar viver e não ficar só esmolando. Então é importante que nós, quando passemos aos nossos atos de caridade, nós possamos, através de alguma forma, sentir e passar para o companheiro. E quantas vezes, às vezes no silêncio, no meio da nossa família ou nos amigos mais íntimos, alguém precisa de um ato de caridade e, sem falar nada, nós estamos lá, com a presença, estendendo algum objeto na mão, ou apertando a mão, ou simplesmente olhando. E só aquele ato de amor que a gente passa, a gente percebe que a pessoa em pensamento fala: é tudo que eu precisava, obrigado.
Inclusive o Chico, eu li semana passada, que quando ele, o Chico Xavier, nosso querido médium de Uberaba, ele estava contando um caso dele, que quando ele quis receitar remédios homeopáticos, né, ele solicitou aos mentores dele que ele gostaria também de receitar remédios homeopáticos. E então o que foi recomendado a ele é que primeiro ele entrasse em contato com os doentes, bastante em contato com os doentes, para que ele pudesse começar a sentir realmente o que era estar com os doentes, começar a se amar realmente esses doentes, né? A coisa para depois então ele receber essa inspiração, essa medida de inspiração para poder receitar, fazer receituária, porque sem isso a caridade realmente ela não tem, você não consegue atingir. É o caso do médico que você vai, por exemplo, tem um médico normal que você paga consulta e que não seja por caridade, mas quando você sente que ele, além da profissão dele, que ele ganha porque ele estudou, ele também, ele é caridoso no olhar, na palavra, né? E se percebe que ele se importou com a sua doença, né? Você sente que ele passou para você, que ele ficou preocupado porque você também estava doente naquele momento. Ele deu aquele remédio com preocupação e olhou: olha, depois você me liga, viu, para falar como é que você ficou, tal. E é você, pronto, já, aquele remédio já vem com um pouco de carinho, né? Quer dizer, e aquele carinho realmente, o resultado é sempre muito melhor, né, do que aquele que faz de uma forma fria, né?
Nós vimos recentemente uma pequena história, mas que é verdadeira, um diálogo entre duas pessoas, e não vamos citar nomes apenas. E um deles comentava: não, esse lugar que você me fala, onde vivem estas pessoas, onde elas têm necessidades, eu conheço, eu sei como é lá. Eu sei como nós temos que agir para resolver. Eu nunca fui lá, mas li nos jornais, li nos livros. E o outro falou: não, meu amigo, você conhece. Mas ouça o que eu estou falando. Eu já estive lá. Eu posso te dizer com mais certeza o que eles precisam, porque no meio deles eu estive lá. e eu senti o cheiro, eu senti o perfume e eu senti a energia. Você só leu.
É isso aí. Só lembrar alguma coisa. O Adebal falou agora há pouco do Centro Espírita, né? Que a prática da caridade que é exercida no Centro Espírita, a distribuição de cestas, etc., né? É, o Centro Espírita, como um local de divulgação, de atuação da lei do amor, da prática efetiva da lei do amor, ele age na sua essência praticando a caridade, sempre praticando a caridade, na sua essência, qualquer que seja o trabalho de uma casa espírita. Agora, é uma caridade praticada com todo desinteresse possível, e principalmente praticada entre os dois planos, o plano de nós encarnados com o plano dos espíritos, o plano dos desencarnados. Este plano dos desencarnados, os espíritos encarnados também praticam a caridade, eles também recebem, trabalham na sua evolução. Então, quando no Centro Espírita nós trabalhamos com a caridade, nós também estamos agindo na caridade para aqueles que estão no outro plano. Eles também precisam da caridade e eles também agem com a caridade conosco. É a reciprocidade do ato da caridade. E essa é a essência da casa espírita. Por isso que a gente fala da essência estar voltada para a prática do amor, da caridade, da ajuda ao próximo. Esse próximo pode ser o encarnado como o desencarnado.
É por essa razão que eu vejo, bem como você colocou, a essência, né, da caridade, pelo fato de você estar, com relação aos encarnados, ajudando-os a se autovalorizarem e também saberem seguir a trilha do seu caminho para essa evolução na busca de Deus, que um dia encontraremos todos nós de mãos dadas, né?
Se nós estamos avaliando a questão da troca da relação humana entre as pessoas no sentido afetivo, sentimental, nós temos também na troca das necessidades materiais, né? Então, muitas vezes a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão, porque muita gente avalia que praticar a caridade significa apenas dar esmola e doar os nossos artigos que porventura não temos mais utilização dentro de casa para o semelhante. Isso seria especificamente a caridade diante de tudo que nós já falamos, Ioneiro?
Nós não podemos esquecer que caridade é dar o que a nossa disposição de tempo para com o próximo. Então, se hoje ainda nós estamos dando assim um pouco do dinheiro, um pouco do alimento, um pouco do agasalho, nós estamos iniciando o nosso processo de caridade. Mas vamos acreditar que nós podemos ampliar as nossas capacidades de ser caridosos. O ser humano tem potências na alma fantástica. O ser humano traz consigo uma bagagem espiritual lindíssima. O ser humano tem virtudes a ser descobertas infinitas. Então nós podemos, dentro dessa disposição do tempo, de aprender realmente a ampliar o que nós chamamos de caridade, sermos muito mais caridosos. Não só nos ater aos bens materiais, às necessidades materiais, mas também nos ater às necessidades da alma, do coração, que tanto fala forte dentro dos corações humanos.
Eu queria lembrar aqui, aproveitando isso que a Ionira acabou de comentar, a questão de um grande empresário aqui de São Paulo, muito conhecido. Quando foi perguntado para ele se ele praticava a caridade e de que forma. Então, mas a pergunta foi colocada de uma forma de que se induzia a resposta dele a colocar as questões materiais, como se ele estivesse doando a sua riqueza para as pessoas necessitadas. Ele disse assim: olha, reconhecidamente eu sou uma pessoa de posses, isso é público e notório, mas se eu doar, se eu deixar, entregar, fizer a caridade pelo lado material, se eu entregar o meu dinheiro para as pessoas, as minhas posses, eu não vou estar praticando a caridade, eu estou fazendo alguma coisa que não é caridade, eu vou estar fazendo apenas uma doação. Então, o que eu dou efetivamente, aí sim eu me considero um praticante da caridade, é um dia da minha semana para a prática do bem, do amor, etc. E eu dou o meu sábado. O meu sábado eu dedico a obras assistenciais. eu me dedico exclusivamente, todo dia, a obras de assistência, de beneficência. Então eu considero que essa seja a minha forma de praticar caridade.
Há uns tempos atrás eu disse, e volto a repetir, porque eu gosto muito disso, a verdadeira caridade não é dar o que sobra, é dar o que se tem. E não existe, acho que, um ser no mundo que não tenha um pouquinho para dar. Basta apenas um sorriso.
É porque, na verdade, tudo que passa na nossa mão, a roupa, o alimento, o carro, o sapato, o remédio, o dinheiro, isso não pertence a nós, não. Isso pertence a Deus. Né? A disposição da natureza, os recursos da vida no planeta, pertence a Deus. São empréstimos que nos são dados para que nós possamos verdadeiramente compreender tudo o que nós estamos falando nesse momento, que é exercitar, expressar os valores que nós trazemos na alma. O valor da relação de ser humano para ser humano, de irmão para irmão, de companheiros, né, na grande estrada do caminho. E falando nisso, Allan Kardec, Ionira, coloca, e nós já falamos aqui um pouquinho, coloca como a grande manchete da doutrina espírita, e eu acredito que tem que ser a grande manchete da humanidade, porque são, né, colocações de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, que salvação seria essa, né? Fora de quê? Nós estamos condenados a alguma coisa?
Eu adoro ouvir as perguntas dessa forma, porque a gente ainda não sabe como nós. Por comodismo, o ser humano, por comodismo, ainda está colocando o Cristo na cruz. Nós o matemos, o Cristo está na cruz. O Cristo não está na cruz. O Cristo é energia, o Cristo é luz, o Cristo está no coração. O Cristo realmente é vida. E dentro de tudo isso, como foi dito, fora da, da caridade não há salvação. Que salvação é essa? Quem de nós não está procurando um mundo de paz? Quem de nós não busca um mundo de amor? Isso vamos dizer que é a salvação, a transformação. Mas para nós fica difícil entender essa salvação, porque nós ainda estamos com o Cristo na cruz. Então nós esperamos que o Cristo venha novamente ao planeta Terra para nos salvar. Mas o Cristo já fez o seu papel como grande governador do planeta. Ele já nos deixou seus ensinamentos. Para quê? Aí nós lembramos até de uma frase que diz assim: tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçar, não perdendo o benefício do trabalho. Tal é aquele. Nós, espíritos imortais, que um dia esquecemos de amar. Nós, espíritos imortais, que um dia não nos sentimos merecedores de ser amados por Deus, esse Pai tão amoroso. Nós não sentimos merecedores de acreditar que éramos e somos irmãos do Cristo. Então nós deixamos de fazer o nosso dever, que é amar. Fora da caridade não há salvação. Se nós realmente observarmos que nós somos seres humanos vivenciando com outros seres humanos para aprendermos a amar, com certeza nós vamos ter um mundo muito melhor, um mundo feito de amor. Essa é a salvação que tanto foi nos deixado.
O Oderbal, no Evangelho, né, que é a carta magna, né, o livro do grande, a grande célula mãe do cristianismo, e tanto quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aí, você recorda de alguma passagem que fale sobre, que possa retratar bem aí o espírito da caridade?
Sim. Nós, o que a gente acredita que retrata de uma forma fidedigna o exemplo da caridade é uma pequena história que está aqui no capítulo 13 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando se fala do óbolo da viúva, que Jesus, defronte do lugar onde eram depositadas as suas doações por parte da comunidade presente, ele observava que todos passavam e deixavam a sua contribuição. Mas entre eles passou uma senhora viúva, mãe de dois filhos, que deixou duas moedas. E ele então, aproveitando esse ensinamento, disse para os apóstolos: esta sim praticou a verdadeira caridade, porque doou tudo que tinha, acreditando estar fazendo bem, enquanto aqueles outros que passaram doaram o excesso que tinham. E caridade, como o próprio Valdir comentou há pouco, é lamentar até não fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, mas não lamentar no sentido de ficar triste, lamentar de não poder fazer tudo o que podia fazer, mas fazer o que está ao alcance. E não lamentar dizendo eu não faço porque só tenho 10 e preciso de 20, mas sim fazer tudo o que é possível, sem lamentar. E a viúva da história do Cristo doou tudo o que ela tinha, colocou tudo o que ela tinha à disposição e saiu muito feliz.
Muito bem, nós estamos chegando ao encerramento do nosso bate-papo e gostaríamos de agradecer a presença da Ionira, suas considerações finais.
Eu que agradeço, porque é muito bom a gente poder falar de Jesus. Então, eu sou grata à vida, sou grata por esse momento, por poder trazer Jesus muito próximo a mim e assim sair daqui também me permitindo a levá-lo por onde eu passar. Eu agradeço a todos vocês que também estão participando desse encontro.
O nosso Aderbal também, as suas considerações finais.
Nós agradecemos a oportunidade de estar com todos os companheiros e principalmente fazemos um convite a todos que se esforcem no seu dia a dia para amar verdadeiramente ao próximo, para amar verdadeiramente a si mesmo. Porque nós não poderemos amar a Deus se nós não amarmos o próximo. E não podemos dizer que amamos o próximo se não amamos a Deus. Afinal, Deus é nosso Pai, Cristo é nosso irmão. Que família maravilhosa! Não precisamos de mais nada.
É, e os outros irmãos também, né? É o nosso próximo, né? É a extensão da família. Então nós vamos já realmente chegar no encerramento. Desejamos aí uma semana de alegria e de paz. Vamos encerrar o nosso programa com uma mensagem na voz de Francisco Cândido Xavier, que está no CD Momentos de Paz, uma mensagem de Emmanuel: Amarás Servindo.
Amarás servindo, amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, Pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que o socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.